Então, toda a glória a Jesus. A Elaine vai dar o testemunho. Ela está... Gente, sabe, quando a gente é muito... Mas é, quando a gente é muito abençoada, a gente tem o desejo de falar. Toda pessoa que recebe de Deus tem que testemunhar. Sabe, porque senão o diabo vem, né? Vocês sabem que quem é abençoado tem que testemunhar. Então, eu vou sentar, você fica à vontade aí.
Não, vou ser bem breve, quero... Nem sei falar.
Não, mas é assim mesmo.
Eu fui tocada durante o culto a vir aqui falar das bênçãos que Deus tem feito na minha vida. Eu venho numa batalha há 8 anos, muito forte, e o único companheiro meu, nesses anos todos de luta, tem sido Deus. Deus e Deus. Eu jamais fui desamparada em nenhum momento crítico da minha vida. Eu ainda estou sobre a... sobre os ataques do diabo na minha vida. Mas Deus hoje me mostrou claramente a minha vitória. E eu estou testemunhando aqui, antes dela acontecer. Porque cada um de vocês que está aqui hoje presente vai ver eu vir aqui e testemunhar com ela concretizada na minha vida. Deus me mostrou a vitória. Tão claramente, Ana Maria, que não importa o que eu estou vivendo hoje, eu já tenho ela dentro do meu coração. E isso é o que me basta. O diabo se apresentou. Obrigada, Senhor. Porque era isso que ele queria que eu dissesse. A unção já está indo embora. Eu acho que eu cumpri o que Deus queria. É isso. Deus tem falado comigo. Nenhuma, nem duas, nem três, nem mil vezes. Ele fala comigo todos os dias, eu escuto Deus, do jeito que Ana Maria fala. Eu já tenho uma promessa de Deus na minha vida. Eu estou fazendo uma faculdade, para quem não sabe, aqui, Ana Maria sabe, de serviço social, porque Deus mandou eu fazer. Eu estou sem empregada na minha casa, eu faço todo o serviço da minha casa. Eu sou dona de uma loja, que alguns aqui sabem, para honra e glória de Deus, porque a loja é de Deus, não é minha. Eu cuido e administro essa loja, Deus sabe como. Eu administro as finanças e as coisas da minha casa, Deus sabe como. E eu também estou fazendo agora uma faculdade de serviço social, porque Deus mandou eu fazer. Ele disse que tem um projeto na minha vida e que vai ser cumprido. E eu tenho um neto adotivo, que todos aqui sabem, que Deus falou para mim desse neto, quando ele chegaria, como ele viria. E aí está o Felipe, que completou ontem 2 anos de idade, não é à toa que eu estou aqui testemunhando. Tem, acho que tudo a ver com tudo isso que Deus está fazendo na minha vida. E é isso, gente. Eu acho que por mais que eu fale... Agora a unção já foi embora, eu já tinha que falei o que eu tinha que falar, e eu só quero dar honra e glória a Deus. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas fique firme, que de todas Deus te livrará. Amém.
Amém. Glória a Deus.
Querida, obrigada.
Glória a Deus. A perseverança é que vale, né, Elaine? É que nós vamos pegar sobre isso hoje, a perseverança. É bem essa palavra que nós vamos falar. Porque Deus
tinha que falar.
Amém. Ela está confiando no Senhor. Se ela não tivesse Jesus, ela não estaria aqui hoje. E assim, todos nós, e cada situação de cada um, de quando nós chegamos aqui, né, com tantos problemas, que se não fosse Deus, nós não teríamos, né, superado, né, queridos? Cada um aqui tem um super testemunho para dar. E a Elaine tem, mas é que ela não quis falar aos outros. Assim, não é oportuno agora. Mas ela sempre comenta comigo as maravilhas que Jesus está fazendo, mas ela está esperando algo maior, e ela foi tocada hoje, e ela quis falar que Deus falou com ela. Amém. Isso é fé. Ela, e aí, pô, nós podemos crer em Deus porque Ele vai fazer. E eu quero dar 2 testemunhos de pessoas que me procuram. Vocês sabem que são inúmeras pessoas que vem pedir aconselhamento por e-mail e às vezes até aqui. Então, a gente vai ensinando como que anda com Deus e tal. Aqueles que praticam, vêm dar o testemunho, realmente. Tá? Então, uma pessoa, uma moça mandou um e-mail e disse assim, olha, eu estou louvando a Deus porque eu estou contando assim, cada dia de que eu fui liberta. Faz 2 anos e 4 meses que eu fui liberta da depressão. Nunca mais eu tive um sintoma da depressão. Ela disse, quando eu pedi conselho, o que, que eu ia fazer? Você me orientou, eu fiz exatamente. E aí continuo a fazer. E isso daí me levantou, minha vida foi transformada, eu não tenho mais aquilo. E são 2 anos e 4 meses. Então, glória a Deus, né, gente? Eu fico feliz. As pessoas que às vezes mandam, nem todos mandam retorno, também é para a glória de Deus. Mas às vezes Deus quer que a pessoa mande para a gente partilhar com mais pessoas, tá? E uma outra pessoa da nossa igreja, que se ela quiser sábado dar o testemunho dela, é maravilhoso. Ela disse, olha, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, eu jamais consegui chegar perto de você para dar o meu testemunho ou pedir assim, um aconselhamento, mas eu fiquei sempre atenta aos ensinos da igreja. E claro que nunca foi fácil eu perseverar nessas práticas. E o diabo veio assim direto na minha cabeça, muito tempo dentro da igreja, tipo, sai daqui, aqui não é lugar para você. O diabo, gente, aqui que é o lugar dele fazer isso. Ele não vai mandar você sair do bar, vai. Não, é aqui mesmo que ele vai mandar você sair. Então ele vem falar, mas porque ela estava praticando. Ela disse assim, olha, eu sou filha assim, de uma família com muitos irmãos. Minha mãe teve muitos filhos e ela não teve condição de cuidar de nenhum. Assim, não é que condição, mas gente, você tem uns 10 filhos, como é que você vai pegar cada um no colo, fazer aquela lenga com quem tem um ou dois? Né? Não dá. Quem tem 10, gente, vai, sabe, o mais velho vai ajudando e o outro vai ajudando e assim vai. A mãe fica muito atarefada. E com isso, mil coisas aconteceram na vida dela, outras pessoas foram criá-la e ela nunca teve aquele amor de mãe, de pai e tal. Então, isso daí trouxe para ela uma depressão profunda. Ela foi tida até como louca. Ela foi internada várias vezes em hospital, até manicômio, não sei o quê, por causa dessa depressão e dessa rejeição. Tá? Tem gente que assimila mais, outros não, sabe, uma situação dessa. Então, vai de cada um. E ela disse, olha, eu cheguei aqui, eu estava ainda nesse estado. Já tinha sido internada várias vezes. Mas eu fui na conferência... E eu soube que você ensina exatamente o que o pastor David ensina. Eu disse assim, mas é nessa igreja que eu vou. E ela começou a vir aqui na igreja e começou a praticar, né, os ensinos. Ela falou, não foi fácil, mas eu procuro e sempre procurei fazer. E desde que eu cheguei na igreja e comecei a fazer, eu nunca mais tive. Eu estou completamente liberta da depressão. Eu não tenho. Então, ela disse assim, eu jamais ia aprender esse negócio de confissão da palavra, porque eu nem sabia como que era esse negócio de confessar a palavra. Não é muito ensinado, porque as pessoas realmente não sabem, elas não praticam. Elas falam assim, ah, eu declaro, eu professo, sei lá, gente, tem mil terminologias para dizer o que a gente fala tão simplesmente, o que é confessar a palavra. Ficar falando várias vezes um versículo para transformar a sua mente, né? Bom, então ela disse, olha, aí foi que eu aprendi a fazer isso, eu sei. E outra coisa que eu não sabia fazer é adorar a Deus. Era muito difícil. Na minha casa, então, jamais. 15 minutos, mas nem pensar. Não ia de jeito nenhum, não conseguia. Então, os domingos foi assim, foram uma bênção, porque eu comecei a praticar no domingo seriamente. Sempre você enfatizando que é para focalizar Jesus, para pôr toda a atenção em Jesus. Eu fui assimilando isso, fui fazendo. E eu consigo sentir aquela presença de Deus. E também eu comecei a prestar atenção nos seus testemunhos, que isso me ajudaram bastante, e como você foi vencendo cada um conforme você testemunha, e eu fui seguindo. E também comecei a ler a palavra de Deus, 4 horas por dia comecei a fazer isso. E realmente, eu comecei a ouvir a palavra de Deus dentro de mim. Ela falou, não é papo não. Muitas vezes eu acordei com aqueles versículos e ela começou a citar um monte de versículo, que aquilo já flui. E então é isso que faz a diferença. E ela disse assim, olha, e eu vou orar e Deus, eu falo, meu pai, me dá a sua graça. Olha, a pessoa entendeu tudo. começou a orar na minha frente. Quer dizer, a pessoa entendeu porque faz. Essa que é a diferença, né? Porque quando você fala, olha, eu fui orar e falei, Pai, eu sei que eu tenho um lugar aí no céu, junto de Jesus que está sentado ao seu lado, que eu já recebi tudo, que você já tem o que eu preciso, que você é o meu provedor, essa pessoa está orando, né? Quando a pessoa, é porque eu não falou nada, não sabe orar, não orou. Por quê? Porque não está praticando, é o Espírito Santo que ensina. Então, e daí outras coisas aconteceram, e ela dizia, eu ouço Deus, eu estou ouvindo, quem ora ouve Deus. E Deus disse assim, olha, não faça isso. Ela teimou, foi fazer alguma coisa que Deus disse não fazer. E ela teimou, mas ela disse, mas não sei o que é que Deus não quer que eu faça. E enquanto ela estava desobedecendo, Deus ainda vinha em auxílio porque ela estava orando. Até que ela, Deus mostrou claramente para ela no perigo que ela estava correndo em desobedecer Deus, em estar fazendo algo que Deus não queria que ela fizesse. Então foi maravilhoso. E ela está totalmente liberta da depressão. Gente, está acontecendo coisa, né? Quem pratica, quem está sentado aí prestando atenção, porque tem gente que vem na igreja com fome. Tem outros que vêm passear um pouquinho. E é um som que está aqui, sempre dá uma relaxada, é verdade. Dá um bem-estar, dá um... Sabe, você fica naquela unção assim por uma noite. Depois já acaba, né? Porque você tem que continuar praticando. Então, quem fizer é a palavra de Deus, ela funciona. Ela muda a vida das pessoas. Então, isso que é bacana, aquela que está contando cada dia que ela está liberta da depressão e nunca mais teve. Então, quem pratica tem testemunho. Por quê? Deus muda a vida da pessoa. Né? Precisa ter desejo de Deus. Vai de cada coração. E se não tem, nós temos o Espírito Santo que começa a dar. Se você começar a orar em línguas todos os dias. Se você orar em línguas todos os dias, começa a ter vontade de Deus. Dá uma coisa que o Espírito Santo põe lá dentro, que você quer Deus. É por aí, senão né, ficaria difícil para aqueles que não querem. Então é isso que é. O que vale é praticar. Deus quer comunhão. Se você for buscar Deus, Ele faz. Depende. Bom, amém. Valeu nesses testemunhos, que para a honra e glória do Senhor, que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Ninguém precisa ficar com depressão aqui. Ninguém. Porque esse é diabo. Jesus venceu na cruz e ele nos deu a condição e ensinou que jeito que nós vamos fazer para não ficar com depressão. Ninguém precisa ter. Ninguém precisa andar com o diabo. Ele vem. E quando ele vier, o que nós temos que falar para ele? Diabo, o teu fim é no lago de enxofre, porque eu vou para o céu. Sabe? Não adianta, oh, diabo nisso, diabo aquilo, diabo não sei das que. Não adianta, isso você está se igualando a ele. Porque ele realmente é. Você tem que falar para onde que ele vai. É isso que ele fica irritado. Tá, diabo? Teu fim é lago de enxofre e eu vou para o céu. É isso aí. Não adianta que eu não vou ceder para suas porcarias. Tá ok? A gente não pode. Você tem que ler muito a Bíblia, senão você não tem força para falar nada pro diabo. Você fica xingando ele. E daí? Você vai ficar igual com ele? Não é o caso. Amém? Então, gente, nós sabia que nós temos um livrinho do pastor Dave agora? Olha que bonitinho. 4 passos para sair da tribulação. 1, 2, 3, 4. Amém? Muito fácil, é tudo o que ele ensina, está resumido aqui, beleza? Né? Porque isso daqui é bom dar para os outros, porque aqui todo mundo já sabe quais são os passos para sair da tribulação. Chamado oral. Quem começa o nome com a letra Z. Com a letra F, então. Ai, não. Fala o primeiro passo. Eu disse assim, ah, não gosto, eu não quero nem chegar perto do pastor David, porque ele sabe tanto, depois ele vai começar a fazer perguntas para mim, e eu não sei. Ele vai falar, o que você está fazendo aqui perto de mim, que você nem sabe nada? Eu ficava com esse medo, né? Eu falava assim, ah, poxa, eu estou querendo que ele vá lá para a nossa igreja, que nem tinha ainda esse local. Mas eu estava já atrás. Daí eu falei, você tem que ir lá, mas tem um grupinho pequeno e tal. Daí o cara, bom, mas o que é isso e aquilo? Começava a pegar Romanos e pegar um trecho daqueles bem difíceis de Romanos. Falava assim, me fala aí o que é isso? Eu, então, que raio de gente? É você que serve a Deus. Eu ficava com esse medo, sabia? Sabe por quê? Isso é aquele trauma que eu não vou contar agora, que já vocês estão carecas de saber. Eu ainda estava meio que precisando de cura total, né? Mas aí Jesus fez. Mas daí, gente, vocês não sabem o que ele fez, a pergunta? Ah, eu estava com medo, né? Aí eu assim, não, então, pastor, que dia que nós vamos poder publicar o seu livro? Nós estávamos já na conferência lá a primeira vez. Sentada do lado dele, ele bem assim, de repente ele olha assim, quais são as quatro modalidades da oração em línguas? Aí eu comecei a citar, ele virou a cara para lá, tipo, ah, você já sabe. Eu, uau! Ainda bem que ele fez uma pergunta que eu sabia, senão, gente, eu tinha parado aquela hora. Então, quais são os passos para sair da tribulação? Não vale começar no quarto, tem que começar no primeiro, qual é? Amém? A igreja já sabe, creio que sim. Mas você vai, dá para as pessoas que não sabem. Vocês aqui já sabem. Ok? Olha esse aqui da Joyce Meyer. Curando o coração ferido. Experimentar a restauração por intermédio do poder da palavra de Deus. Está vendo, gente? Não tem como fazer qualquer coisa se não for com a palavra de Deus. Ela é Deus. Ela é a verdade. Tá? Todos nós precisamos de restauração do coração. Senão não dá para andar com Deus. O diabo vem e faz uma destruição. A palavra de Deus faz isso. Então esse livrinho é para isso. Ela vai falar sobre isso. Tá? Daí esse daqui do Kenneth Hagin. É demais isso aqui, ó. Segundo o plano de Deus. Gente, bom, todos os livros do Kenneth são ótimos. Porque ele dá ensino, dá testemunho dele junto, né, das coisas que ele errou, das coisas que ele desobedeceu, das coisas que ele pensava que era e não era, ou então daquilo que Jesus falou e tal, para esclarecer. Então, segundo o plano de Deus, ele vai falar aqui que cada pessoa tem que buscar saber qual é o plano de Deus para você. Você não tem nenhuma curiosidade em saber que Deus tem um plano para você? Mas nenhuma assim, ó. Triste? Será? Onde você está em Deus? Você não quer nem saber que Deus tem um plano para você. E olha, o plano de Deus, ele vai perdurar para a eternidade, se você entrar nele. Vai, sabe assim, causar efeito na sua eternidade. Então ele vai falar sobre isso, vai falar do Espírito Santo, como que nós recebemos do Espírito Santo, como que é isso. Muito bom. Pessoas que andam na vontade de Deus não são frustradas. Nenhuma. Nenhuma pessoa que faz o que Deus manda fazer é frustrada. Posso falar de mão cheia para vocês. Isso é maravilhoso. E não está vagando aí no mundo, né? Tipo assim, vou para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Sabe bem o que é para fazer. Quando você sabe, gente, você tem segurança. Não é legal? Isso é ótimo. E você não está vivendo dependendo de... sabe, da cabeça de outras pessoas que nem são guiadas por Deus. Não é horrível isso? Você tem que saber o que Deus quer de você. Eu acho que isso que afeta a nossa personalidade, né, gente? Você fica firme, forte, quando você sabe o que Deus quer. Quando você não sabe, você fica por aí, meio que. É horrível. Agora, esse aqui do Benihim. Senhor, eu preciso de um milagre. Então, o mesmo, né, que escreveu Bom Dia no Espírito Santo, e ele vai falar... então, de que os milagres são para hoje. Deus faz milagre hoje. É só a gente buscar Deus, saber esperar, andar na palavra, né? Confiar nele, Deus vai fazer, porque a palavra de Deus é fiel. Deus vai fazer o que ele prometeu. Ok? Então, esse livro é muito bom. Esses livros são bons, gente, para, sei lá, para a gente, às vezes, um testemunho que está lá dentro, ou um ensino vai ajudar. Mas não troque a leitura dos livros pela leitura da palavra de Deus. Se você tem só um tempo, você lê a Bíblia. Tá? O livro é um acréscimo, tipo domingo, debaixo da árvore, né? Você está lá, sim, né? Relaxando, aproveitando aquele dia bonito, você pode ler um livro, vamos dizer, desses. Agora, se você tem mais tempo, aí tudo bem. Você lê a Bíblia, pode ler o livro como ensino, ok? Mas não troquem, porque as pessoas trocam, por isso que elas não crescem espiritualmente, porque aqueles livros não vão fazer o que a palavra de Deus faz na sua vida. Em hipótese alguma, você tem que ler a Bíblia. Então, se você tiver um tempo só, você lê a Bíblia, ok? Então, vamos abrir a nossa Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, esse tradicional versículo aqui, né? 6 e depois o 7. Eu ia fazer um super estudo hoje sobre exemplo, mas Deus falou à noite, não. O pessoal está cansado. Talvez sábado eu venha falar dos exemplos, que a gente segue exemplos. Então, a gente precisa tomar cuidado que exemplos nós estamos seguindo. Então, a Bíblia vai mostrar isso, tá ok? Mas isso é para outro dia. Então, veja, primeiro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Achou? Tá. Para que ninguém desanime de buscar Deus. Como essa moça que deu o testemunho dela para mim, disse assim, olha, o diabo vinha em cima na minha cabeça e dizia, sai dessa igreja aqui, você, por causa da rejeição. Ela não conseguia se relacionar com as pessoas. Então, ela sempre tinha esse complexo de inferioridade. Então, ela sentada ali, o diabo, sai daqui, aqui não é para você, vai embora. O diabo é isso, sabe? Então, ele vem, ele fica aqui nos ares, e ele fica na cabeça das pessoas, no ouvido, né, das pessoas, causando um mal-estar. Tipo, eu vou embora agora. Eu vou sair daqui agora. Eu não estou aguentando ficar aqui. É o diabo que está falando na cabeça. Ok? Não, aqui eu não volto mais. Uma vez o pastor dele viu uma potestade lá no canto da igreja dele, sim, bem longe, mas assim, tipo uns 2 metros de altura, com... que nem uma batina, assim, uma coisa que padre usa, aquela roupa tipo assim, e um capuz. Era meio amarelo, bege, beijinho. E ele lá assim, olhando, mas era muito alto, dando ordem àquele monte de diabo que estava lá. Eram pequenos, diabos pequenos, pareciam uns morcegos, assim. Mas era assim, ó, forrado o teto da igreja daqueles diabos. Forrado. E eles faziam um barulho, o pastor David escutou. Eles faziam um barulho, um vozerio, assim. Eu vou embora dessa igreja, não aguento mais ficar aqui. Aqui é que eu não fico, eu vou embora dessa igreja. Eu vou embora dessa igreja, aqui eu não fico. Aqui eu não fico, eu vou embora agora, aqui eu não volto. Eu vou... Era aquele vozerio, muito forte. 20 pessoas da primeira fila foram embora. Levantaram, literalmente foram embora. O pastor David viu, mas Deus é maravilhoso que não deixou que aquele diabo, aquela potestade, soubesse que ele estava vendo ele lá. Então, isso é um discernimento de espírito com visão. Você saber o que está acontecendo. Tá? Então, você anda na verdade, Deus deixa você ver as coisas. Ok? E saber o que, que o diabo está fazendo. Por isso que é importante você ter muita comunhão com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, que você vai saber o mover de Deus e o do diabo. Ok? Então, a gente precisa saber quem que está falando. Se sou eu, a minha concupiscência, se é o diabo ou se é Deus. Tá ok? É sério, gente. É muito sério. Não é fácil andar com Jesus, não. Nem um pingo. Então, veja só. Capítulo 5 de 1 Pedro, versículo 6. O Espírito Santo está dizendo para nós aqui. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. Nós precisamos saber, em primeiro lugar, que a mão de Deus é poderosa. Tá certo? A mão de Deus é poderosa. Agora, você imagina se essa mão poderosa está sobre você. O que, que vai acontecer, meu amigo? Bênção, proteção, o que você precisar. Então, o Senhor está dizendo isso, humilhai-vos. Mas, espera aí, como que eu vou me humilhar, Jesus? Ele está dizendo no versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Com ansiedade não tem emprego. Estou doente, estou depressivo, sei lá, meu relacionamento não está bom, e assim vai. Eu estou inseguro, eu não tenho paz, eu não tenho alegria, ai, tudo que vocês imaginarem, tá ok? Sou injustiçado, sou isso, sou aquilo, blá, blá, blá. Isso é ansiedade. Deus chama isso de ansiedade. Porque quem confia em Deus não tem preocupação. E por que é que nós não confiamos em Deus? Porque nós não o conhecemos suficientemente. Tá? Quando você conhece bem uma pessoa, você até começa a confiar coisas para ela, não é não? Você até deixa seu filho com aquela pessoa, se você confiar muito. Você vai até viajar e deixa com segurança, ou não? Certeza? Então, assim é com Deus. Se eu começar a conhecer Deus, eu começo a confiar e eu começo a receber os cuidados dele. Então, quem está ansioso é a pessoa que está preocupada. Quem está preocupado não tem paz, que é um tormento na mente. Que é esse diabo que fica falando. Então, se vocês já leram algum desses livros do Kenneth, ele disse que um dia ele tinha lá um problema, uma preocupação. E Deus falou para ele, deu essa palavra. Ele disse, mas como que eu vou sair disso? Se a minha família, sabe, já nasceu treinada em ser preocupada. Minha mãe, minha avó, meu pai, todo mundo é preocupado. Eu sou também, porque eu sou dessa família que só se preocupa com tudo. Como que eu não vou preocupar com essa situação? Jesus, como que... Eu vou lançar sobre você. Como que eu vou colocar sobre você essa situação que está me preocupando? Então, o Senhor ensinou que era para ele ficar na presença de Deus, adorando, orando em línguas e confessando que ele estava entregando aquela situação nas mãos de Deus, porque ele tem cuidado, porque a palavra de Deus diz assim. Bom, ele foi deitar, dormir. Quem disse que ele dormia? Já aconteceu isso com vocês algum dia? Ou você está dormindo e acorda no meio da noite, aí não dorme mais, porque uma coisa começou a ficar assim, maior. Então, ele levantou. Eu não sei dizer para vocês quantas vezes ele teve que levantar para orar. Ele levantou, orou e foi falando, Deus, eu entrego agora essa situação nas suas mãos, porque está escrito na tua palavra que você cuida de mim e eu repreendo a ação do diabo agora. Na minha mente, eu não aceito. Eu não aceito essa preocupação. Eu não vou carregar isso, porque a tua palavra diz que não é para eu aceitar. E eu entrego nas tuas mãos agora, porque você está cuidando de mim. Até que ele foi se sentindo bem, deitou. Dali 15 minutos veio de novo aquele tormento. Ele levantou, mas foram várias vezes na noite. E ele fez a mesma oração. E ele ficou liberto. Um dia aconteceu isso comigo, eu falei, não, eu vou copiar o Kenneth. Porque ele deu um super ensino. Eu não preciso ficar sem dormir... Que deixando o diabo avolumar uma situação que nem sei se está acontecendo. Nem sei. Eu não vou aceitar isso. E, gente, realmente foi levantar, fazer aquilo lá. O negócio sumiu da minha cabeça, eu dormi. O que aquilo estava vindo nunca aconteceu, nunca foi, nunca existiu. Então, o Senhor está ensinando aqui como que nós vamos ficar livres. Quem realmente... Porque, gente, falar isso daqui é muito fácil. Pregar isso aqui, sabe, é assim, o tipo de pregação mais fácil que existe. Entender também é muito fácil, mas é difícil praticar. É difícil porque na hora que vem a circunstância, aquilo é muito forte, né? Então, a gente tem fé quando a gente acabou de receber um milagre, aquela alegria, pula desse tamanho, fala com todo mundo, ah, eu orei, eu consegui, não é assim, não? Ai, que delícia, Deus é bom, eu creio, orei, esperei, aconteceu. E a hora que vem a circunstância? Já não é a mesma coisa. Então, a nossa fé já não está tão ali, ok? Então, por isso que ele está dizendo que é para nós lançarmos sobre ele todas as nossas ansiedades. Todas as nossas preocupações. Então, a noite é uma boa hora para ter preocupação. Não é porque você não está nos seus afazeres, apagou tudo, você não está fazendo nada. Então, a sua cabeça começa a ficar um martelo lá. Aquilo vai avolumando, aquilo chega aqui. Parece que é o último minuto, vai acabar tudo. Então, o Senhor está dizendo que é para nós confessarmos a palavra. Para nós nos submetermos ao que ele diz que ele faz. Então, isso é se humilhar. Porque a gente quer dar solução nos nossos problemas. Isso nós estamos nos exaltando. Cada vez que eu quero dar solução no meu problema, eu estou me exaltando. Mas o Senhor falou, se você se humilhar, eu vou te exaltar. Porque eu vou dar jeito nessa situação. Tá ok? Então, as pessoas que não dormem à noite é porque elas têm problema na cabeça. Mais fácil falar assim, na cabeça, né, gente? Porque não é o pé que está doendo. É um tormento. Gente, é um tormento. Tira a paz, a pessoa não dorme. Tá? Mas o Senhor falou que é para nós recebermos a paz dele, se nós soubermos pensar no que a palavra pensa. Então a nossa mente precisa ser transformada e é a palavra de Deus que transforma. Faz mudança no modo de pensar. Então nós vamos recebendo paz e nós vamos dormindo. Quando nós temos paz, nós não precisamos ficar a noite inteira aflitos, porque os problemas estão nas mãos de Deus. Agora, confiar em Deus não é num dia, leva anos. Vou falando para vocês, leva anos para confiar em Deus. Mas precisa ir praticando para que esses anos cheguem até você, para você realmente confiar em Deus. Então, se você não começar a praticar agora, esses anos nunca vão passar e você nunca vai chegar lá na confiança. Aonde Deus vai te dar a paz e você vai saber esperar, sem ficar aflito. Sem ficar dando ênfase para o problema. Cada vez que você está dando ênfase para o problema, o diabo está agindo ali. Você não está com fé, você não está com confiança. Então, quando aquele tormento vem, nós temos que saber buscar Deus, ficar orando, que nem o Kennedy fez. Funciona porque eu fiz. Eu fiquei lá sentado, quando eu vi, não estava com nada daquilo, mais nada. Dormi, acabou e nunca aconteceu aquilo que o diabo ficou falando que ia fazer. Ok? Então, mas comece a treinar de dia, né? Vai treinando de dia, porque de noite você deita e dorme. Tá? Então veja aqui agora, Salmos 34. Vem cá, espera aí, versículo 8, ó. Aí ele diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Então o diabo, realmente, ele lança os problemas na nossa vida e ele quer saber o que está acontecendo. Se o ataque dele deu certo, é pelas nossas reações é que nós damos retorno para o diabo. Então, aquilo que eu estou falando, se é condizente à circunstância, está dando certo. O diabo, ótimo, deu certo o ataque, vamos continuar. Então, é o modo que a palavra de Deus está dizendo, que ele está ao nosso derredor, né, rugindo, procurando um jeito para nos devorar. Quer dizer, ele vem para matar, destruir e roubar. É isso que ele faz, o diabo. Então ele lança uma circunstância e fica olhando para ver como vai ser a nossa reação. Quanto mais nós falarmos do problema, mais o diabo vai agir. Isso é sinal de que nós não temos confiança ainda na palavra de Deus. Então precisa treinar mais, confessar. Precisa treinar mais, confessar a palavra. Para que nós fiquemos livres, né, do ataque do diabo, ok? Porque Deus é fiel e ele vai responder a oração. Porque Deus falou, olha, eu tenho cuidado de você, da sua vida, mas se você lançar, der para mim a sua preocupação. Se você conseguir colocar em mim, Deus falou, a sua preocupação, eu vou cuidar de você. Eu vou dar o que você precisa. Enquanto você não aprender a fazer isso, você ainda está na mão do diabo, ele vai destruir você. Ok? Então, Salmo 34. Vê lá. Salmo 34, versículo 10. Ok? Não se esqueçam que a gente não aprende as coisas de Deus de um dia para o outro. Porque tem que transformar a mente. Ok? Para as pessoas que não dormem, se ficarem lendo a Bíblia à noite, vão dormir a noite inteira. Mas assim, na segunda linha. É melhor dormir que ler Bíblia. Então, pronto. Então, você não queria dormir à noite? Lê Bíblia. Começa a ler Bíblia. Começa a ler a primeira carta aos Coríntios. Gente, você vai sentir um tédio tão grande. Mas tão grande que você cai no sono na hora. Que você não tem prazer nenhum em Deus. Sério. Lógico. Nem porque não vai dar ibope nenhum. Tem ninguém nem vendo o seu sacrifício. E o diabo falou, ó, tá se arriscando lendo a palavra, vai dar certo. Eu, então, tchau. Melhor dormir do que ficar lendo, porque depois vai entrar nessa condição e eu vou ter que sair da vida dessa pessoa. E se você ficar lendo 4 horas o mesmo livro, pô, da meia-noite às 4, você pode dormir 2 horas e você levanta lépido. E mais, com a cabeça boa. Aqueles diabos que estavam aí dentro já vão saindo. Você vai se tornando outra pessoa. Você não acha isso ótimo? Para que está reclamando que não dorme de noite? Se a solução está aqui. Para que está tomando Lexotan? Sabe por quê? Porque quem anda com os conceitos do mundo tem que pegar recurso do mundo. Quem anda nos conselhos de Deus pega o recurso dele. E ele resolve para sempre. Porque quando Deus resolve é para sempre. Está valendo? Depende de cada um. Ele morreu na cruz e deu condição de andar com ele. Nós não tínhamos. Nós nascemos de novo. É bárbaro isso. Nós nascemos de novo. Nós não éramos nada. 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 Nem podíamos invocar esse Deus glorioso único. O El Shaddai. Nem podíamos. Nem podíamos. Não fazíamos parte. Hoje nós podemos. Ele fez isso por nós. Então a gente não precisa andar de acordo com o mundo, não. Então vê só, versículo 10 de Salmos 34. Começa a ler esse salmo bem alto. Fica lendo de noite bem alto. Gente, na segunda vez já vai querer dormir, porque são 22 versículos. Ai, mas está tão gostoso aqui na cama e esse diabo me atormentando. Então está uma delícia. Ai, meu Deus, já são duas da manhã. Olha lá, 10 para as 3. Mas é melhor ficar deitado aqui escutando essas conversas do diabo do que levantar. Muito, tá uma delícia ouvir o diabo. Mas olha aí, já são 3:30. Nem preguei o olho. Mas também não vou levantar, né? Afinal. Eu levanto no escuro, vou pôr na mão assim na cama, ver para onde que eu tô. Ah, achei o lugar aqui. Aí eu sento lá. Bom, pelo menos vou sentar aqui agora. Fico orando, orando, daqui a pouco, achei, acabou. Agora já sei que eu vou deitar e dormir. Acabou. O diabo já foi. Você não faz isso? Põe uma cadeira do lado da tua cama. Mas não é pro diabo sentar lá, não. É para você sentar e orar. Certo? É, gente? Ué, tá aqui a solução. Tá aqui a solução. A palavra de Deus. O Senhor disse, envie a minha palavra para te curar. Faz favor, vai. Tem gente que gosta de ficar reclamando, só reclamando, só reclamando. Nós vamos dar um estudo sobre isso, só reclamar, meu. Reclama. Nós vamos mostrar o exemplo daqueles que reclamaram. Deus tirou aquelas pessoas do Egito e elas reclamaram contra Deus que fez tudo por eles. E hoje a pessoa aceitou Jesus e está reclamando. É o mesmo pecado. É o mesmo pecado. Vai cair morto, duro. Sem bênção. Terrível. Para de reclamar. Muda o disco. Começa a louvar a Deus. Começa a adorar o Senhor. Você nasceu de novo. Você quer andar com quem? Com o diabo ou com Deus? Para você andar com Deus, você tem que andar com Ele. Não é andar no mundo, ô Deus, estala o dedo. Vai, vai lá, faz. Isso não existe. Eu preciso de transformação de vida para andar com Deus. A primeira ele já fez, foi me dar a natureza dele. Agora o resto depende de mim, eu preciso pensar diferente. A minha mente precisa mudar, toda a minha mente. Esse programa está podre, errado. Esse programa me destrói, acaba com a minha vida. Esse programa tem que ser deletado. Tem que ser colocado outro, que é a palavra de Deus. Está valendo? É sério, a verdade é luz, ela entra nas trevas e as trevas odeiam. Não, as trevas não gostam da luz. E quais trevas são essas? Todos os pecados que estão na minha mente que não aceitam Cristo Jesus. Que diz que é para eu mudar e eu não aceito, eu não quero. Eu quero mais é que Deus faça para mim. É, cadê esse Deus? Onde ele está? Isso, morre lá no deserto, picado pela serpente. De murmurar contra Deus que acabou de tirar do Egito. Eram escravos, não eram nada, saíram de lá. Ricos, sarados, protegidos, tinham água e tinham maná, ainda estavam reclamando. E morreram. Qual que é a diferença de hoje? Nenhuma. Hoje nós nascemos de novo, temos Cristo Jesus, estamos sentados em lugares celestiais com eles, e estamos cometendo o mesmo pecado que aqueles. Deus não faz. Orei tanto e Deus não fez. Está com o mesmo pecado, murmurando, vai cair picado pela serpente. Está valendo isso? Não é bom saber não, hein? Não é assim de qualquer jeito que anda com Deus, não. O povo que andando de igreja em igreja não sabe que jeito que anda com Deus. Pensa que é dar oferta, vender a casa, trazer lá, e vão fazer mais campanha, que você vai ser vitorioso. Isso, você quer ser enganado, anda atrás disso, você nunca vai ser vitorioso. Você vai ser o dia que a sua mente for transformada e você começar a andar do jeito que a palavra de Deus diz. Aí Deus vai te exaltar, porque você se humilhou debaixo da mão poderosa dele. Você se rendeu a ele. Gente, nós sem Jesus nós não somos nada. Vocês estão lembrados do o fariseu e o publicano no templo? O publicano lá, o fariseu. Eu, ó. Aqui, eu. Eu dou oferta de tudo, eu jejuo, eu venho no templo todo dia, eu sirvo a Deus, eu, o outro lá, Senhor, tem piedade de mim, pequei. Jesus falou, qual que foi justificado? O outro que se arrependeu dos seus pecados diante de Deus. Porque cada vez que eu falar o que eu fiz para Deus, eu estou exaltando o diabo, eu vou para o inferno e vou receber tudo que o inferno tem. Porque ninguém tem nada de bom a não ser Jesus, que deu a vida dele para nós. Paulo mesmo falou, se tem alguma coisa boa dentro de mim, é Cristo Jesus. Estão me acompanhando? Ninguém fica dando de bom aí, não. Não, eu que paguei isso, eu que fiz aquilo, eu construí aquilo, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso. Vai, publica, fariseu. Deus não quer saber disso. Ele quer a comunhão com você, não é o que você está fazendo. Ele quer que você entre na presença dele e se perca na presença dele. Porque obras, se não tiver que ninguém faça, ele sozinho faz. Ele manda um anjo e faz. Nós não servimos para nada, gente. E olha, pela graça de Deus, nós podemos entrar na presença dele. Não é legal isso? Então veja só, versículo 10 de Salmos 34. Diz assim, os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Por que que ele cita aqui os leõezinhos? Gente, o leão, o rei da selva, o máximo daquele animal maravilhoso, né, gente? Ele tem toda uma pompa. Ele é realmente o rei da selva. Ele caça, ele pega tudo. Só o aquele jeitão dele já amedronta todos os animais e tal. Mas a palavra de Deus diz que ele passa fome. Por quê? Ele depende da caça dele. Deus não é demais de falar isso. Vocês entendem por que que Deus colocou essa palavra aqui? Porque o leão só depende dele próprio, leão. E se pegar fogo na floresta, onde que ele vai pegar a caça? Valeu? Então, aleluia. Mas, nós não somos leões. Aquele que busca o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Busca de coração. Deus falou assim, ó, vai me buscar. Vai buscar Deus de todo coração. Vai adorá-lo de todo coração, de toda a força da sua mente, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Adore esse Deus. É isso que Deus quer. Você não sabe fazer isso? Largar tudo, quem é você, o que você tem, e entrar na presença desse Deus. Nada vai faltar na sua vida. Nada. Nada, nada, nada. Ó, o versículo 8. Então, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Esse versículo 8 é exatamente 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós todos os dias passamos por problemas, mas todos os dias nós precisamos de Deus. Entrar na presença dele e ele vai provar para nós que ele é bom, porque nós estamos na segurança dele. Então, o modo de pensar é muito importante, porque nós somos guiados pelo que nós pensamos. Está valendo? Se o meu pensamento é natural, é do mundo, o diabo vai acabar com a minha vida. Mas se o meu pensamento é da palavra de Deus, eu vou ter prosperidade, eu vou ter saúde, eu vou ter paz, eu vou ter segurança. Isso é habitar, né, no esconderijo do Altíssimo. Isso é entrar no refúgio de Deus. Deus está comigo. Está acontecendo isso? Senhor, eu te louvo, eu te adoro. Espera aí, olha só, versículo 1 desse Salmo. E nós vamos terminar. Atenção. Salmo 34, versículo 1. Diz assim, bendirei ao Senhor só na hora que eu tiver, sabe, muito alegre. Ou, sei lá, no dia da minha tribulação. É? Não, nem na minha Bíblia não é isso. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Que jeito? Que jeito? Por favor, me explica. E o seu louvor estará sempre na minha cabeça. No meu coração? Não. Lá no rádio da minha casa? Não. No rádio do carro? Não. Aonde estará o louvor do Senhor? Nos meus lábios, eu te louvo, Senhor. Você é minha segurança, você é minha força. Você é o meu refúgio, o meu escudo, a minha proteção, o meu guarda, a minha saúde. Você é o meu Deus, eu te adoro. Você me guarda, você me livra, você me sustenta. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, aleluia. Mas quando? Quando que eu vou fazer isso? Ainda bem que tem três pessoas aqui que disseram que vai ser sempre. Agora o resto, né, não sei como que vai ser a sua vida, viu? O resto, eu não sei como que vai ser a vida de vocês, sinceramente. Os louvores é para estar na boca o dia inteiro, em vez de reclamação, murmuração. Ah, não vai dar. Ai, esse dinheiro acabou. Olha lá, qual aqui o extrato? O cara ligou, disse que é o último momento. E agora, o que eu vou fazer? Não tem mais jeito. E não sei o quê. Murmura, cai morto lá no deserto. Por quê? Porque você não entra na presença desse Deus que morreu na cruz e te deu vida. E vida em abundância. Qualquer pessoa sabe orar. Eu quero que essa moça venha dar testemunho aqui. Ela disse que é tímida, mas ela conseguiu já me ligar. E contou tudo. Eu creio que ela vai conseguir olhar na sua cara aí e falar que, ela, que Deus mudou a vida dela. Deus mudou a minha vida, por isso que eu estou aqui, gente. Senão eu jamais, eu sempre sentava lá longe. Nem me chame, porque eu não vou falar nada. Não vou. Um dia que eu tive que ir para a igreja do pastor dele, sentei lá na cadeira e fiquei chorando. Falei, ai, agora eu tenho que ir. Mas eu já sabia dentro de mim que ia ter mudança, assim, eu ia ter que enfrentar coisa, eu ia ter que sair da casca do ovo. Minha mente ia ter que mudar, e era isso que eu não queria. Dói mudar. Toda mudança requer guerra. Guerra. Guerra com quem? Eu, comigo mesmo. Ok? Então, meus queridos, vamos ler mais uma vez esse versículo? Bendirei o Senhor. Ah, mas eu orei tanto. E daí? E daí? Orou pouco. Mas você acha que a sua oração foi para o meu benefício, amigo? Ah, foi para o benefício dela? Não, não, nem também. Ah, então foi para o benefício de Deus. Muito menos. Porque Deus não precisa de oração. Ele é Deus. Ah, e se você passou a noite inteira orando, é para o seu benefício. Melhor. Porque você ganhou alguma coisa com essas orações. Porque Deus não está precisando de oração alguma. Ele é Deus. Tá ok? Quando eu fiquei orando lá a noite inteira, aquele tempo todo que eu ficava orando em línguas, foi para o meu benefício. Porque Deus tinha um plano e ele queria concretizar. E se eu não acelerasse, não tinha acontecido nada. E eu nem estava aqui. Nós nunca íamos nos conhecer. Nunca nós íamos nos conhecer. Que tristeza. Tá? Daí eu acelerei, porque só o horário do dia não dava. Eu precisava ainda acrescentar de noite. Não é que eu orava de noite para de dia ficar dormindo, não. Orava de noite e de dia também. Precisava mais acelerar. Mas não foi para o benefício de Deus, foi para o meu. Quando você ora, é para o seu benefício. Orei demais, foi para o seu benefício. Nem para o meu que não foi, amigo. Que pena. Se fosse, né? Eu ia te pagar, você ficava orando para mim lá de noite. Tá? Eu ficava aí de dia andando para cima e para baixo. Não ia ficar nada. Nem precisava ficar na presença de Deus. Você ora para mim, tá ok? Quanto você quer por mês? Vamos ver. Mas isso não resolve. Isso é mentira, é papo. Deus quer você. Então, quando você for lá diante de Deus, você foi porque você quis e você precisa. Você tem que se conscientizar que você precisa muito de Deus. Muito de Deus. Muito. Enquanto você não se conscientizar que você precisa muito de Deus, você vai ter uma vidinha. Uma vidinha. E Jesus falou, eu te dei vida. E vida em abundância. Então, ele diz aqui, bendirei o Senhor, em todo o tempo, ó, tá ruim, tá bom, não interessa, eu estou adorando, louvando, confessando a palavra de Deus. Todo o tempo inteiro. E o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Então, versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Você vai provar. Você vai ver que Deus ouve oração. Ele ouve oração. Ele está com você. Ele vai resolver todos os seus problemas. E você vai confiar nele. E o diabo não vai te assustar. Em nome de Jesus. Amém? Valeu?